O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Matheus Batista na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou com a minha parceira Mariana Gulo. Boa noite, Mari, tudo bem?
Boa noite, Matheus. Tudo tranquilo e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte no Brasil e do mundo.
E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Miguel Santiago conta detalhadamente sobre o clássico pão de queijo na final da Superliga.
No quadro nacional, Bruno Stocco chegará na nossa bancada para nos atualizar sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a Superliga Masculina, que já tem um finalista.
No tradicional Giro pelo Mundo, Felipe Domingos conta tudo sobre as semifinais da FA Cup e o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Em seguida, traz novidades sobre as Olimpíadas de Paris.
No quadro opinativo dessa semana, Matheus Batista comenta sobre as convocações das seleções feminina e masculina de vôlei para a Liga das Nações.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Mais uma semana iniciando e bora ver o que rolou ontem com o Praia Clube na grande final da Superliga. E aí, Miguel, como foi a decisão lá em Recife?
Boa noite, Matheus. Boa noite, Mário. Uma boa noite especial pra você, ouvinte ligado no Tiro Livre. É, Matheus, já vou logo adiantando que deu ruim pro Praia Clube. Ontem o time uberlandense perdeu por 3-1 a final da Superliga Feminina de Vôlei contra o Minas, que se impôs em boa parte do clássico pão de queijo. O primeiro set foi muito disputado pelas duas equipes do começo ao fim. Ninguém conseguia abrir uma vantagem significativa ao longo do tempo e o placar foi se arrastando até o final do set, onde cada detalhe foi crucial. Os pontos que o Praia não conseguiu com o saques fizeram a diferença. E por falar em fazer a diferença, a defesa do Minas virou uma verdadeira muralha. A bicampeã olímpica, Thaisa, não deixou as cortadas da russa Kurnetsova passarem e bloqueou tudo. O set que foi definido nos detalhes terminou em 25-23 para o time da capital. No segundo set, a história foi outra. O Praia Clube pareceu ter entendido melhor a dinâmica da final e a Claudinha começou a acionar mais peças do elenco. A levantadora do Praia Clube tentou diversas variações de tempo, que para o ouvinte que não acompanha muito o esporte é basicamente a variação da velocidade do ataque, geralmente definida na hora do levantamento. Apesar dos esforços, o Praia ainda encontrou dificuldades de impor uma vantagem. Isso porque o clube não estava conseguindo encaixar o saque e também pelo fato da levantadora do outro lado também estar dando nome. Pelas mãos de Nayene, o Minas conseguia acionar muito a Penha e a Julia Kutz, que foram os grandes destaques ofensivos da equipe de BH. O trio foi responsável por igualar tudo no meio do segundo set e dificultar ainda mais a vida do Praia, que além de lidar com a defesa excepcional, tinha que se desdobrar para receber os ataques. Depois de uma sequência de bolas para fora, toques na rede e saques errados do Minas, o Praia finalmente abriu importante vantagem. Com a aposta Monique conseguindo explorar bem o bloqueio e com a Denise levantando demais a moral do clube a cada ponto, o Praia finalmente tomou a frente do placar e chegou até o sonhado set point, que foi definido pela Claudinha. Numa frieza absurda, a levantadora do time uberlandense finalizou de segunda, empatando tudo para o Praia, que venceu o segundo set por 25-21. No terceiro set, Penha e Kurnetsova voltaram com tudo e movimentaram bastante o comecinho do set, mas o equilíbrio logo acabou. Depois de diversos erros de saque por parte do Praia, o Minas conseguiu abrir uma importante vantagem. O Praia foi tentando chegar e a cada ponto as meninas comemoravam e provocavam demais umas às outras. Mas os esforços no fim não surtiram efeito. O Minas estava conseguindo ótimos contra-ataques e estava explorando bem os erros do Praia, abrindo assim a maior vantagem de toda a final, 9 pontos. No finalzinho do set, o técnico Paulo Coco trocou a Claudinha pela Mila, que ficou em situação de barril porque ali o resultado já estava decretado. O time de BH dominou o terceiro set inteiro e voltou a liderar o placar geral. Com parciais de 25-16, o Minas venceu o terceiro set em cima de um Praia visivelmente perdido em quadra. O quarto e decisivo set começou com um clima quente dentro e fora de quadra, com o Potero chegando a marcar 31 graus na capital pernambucana. O Minas estava em ótimo momento e aproveitou para pregar os últimos pregos no caixão do Praia. Acionando sempre a penha e abusando demais de 1,96m da central Taísa, o time de BH continuou no controle do disputado confronto até o final. Kuznetsov e a Denise estavam pressionando bem a defesa do Minas, que se via bem frágil quando o bloqueio falhava, chegando até a empatar o placar em 19-19. O set e, consequentemente, o jogo realmente foram decididos nos detalhes. Dina Gray explorou bastante os bloqueios de Claudinha, que naturalmente estavam mais fracos por conta de sua recente lesão. Vários longos ralis mostravam cada vez mais o nível do clássico Ponte Queijo, que foi marcado por defesas sensacionais e ataques explosivos das duas equipes. Pra se ter noção, no montante, a ponteira dominicana Penha conseguiu marcar sozinha quase um set inteiro. A atuação da ponteira foi importantíssima para o Minas conseguir finalmente abrir vantagem e ganhar o quarto e último set, com parciais de 25-21. Com a vitória, o Minas se consagrou tetracampeão da Superliga Feminina de Vôlei. E é isso, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Me despeço por aqui, mas antes eu quero saber de nossos apresentadores. Quem foi a MVP da grande final?
Olha, Miguel, pra mim, sem dúvida, foi dia de baile da Penha, mais de 20 pontos pra dominicana e, pra mim, ela foi crucial pra vitória mineira. E agora, bora seguir pros destaques nacionais?
Bora, Matheus. Pra isso, a gente chama Bruno Stocco.
Destaques nacionais.
Bruno, conta pra gente como foi a terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Mari. E um boa noite especial pra você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Foi uma rodada arrepiante e que já começou a separar um grupo na parte de baixo da tabela. Até o momento, dois times ainda não têm nenhum pontinho feito no campeonato: o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Neste domingo, o Dragão recebeu o São Paulo. Foi o primeiro jogo do Tricolor após a saída de Thiago Carpini do comando técnico. E logo aos 13 minutos, a música do Toca no Caleri que é gol voltou para prestigiar o gol de cabeça, 1-0. O time paulista continuou dominando, mas não conseguia aproveitar as chances criadas. Já no segundo tempo, o zagueiro rubro-negro Luiz Felipe deu uma cotovelada em Luciano. Pênalti para o São Paulo e Atlético com 1 a menos. O próprio Luciano foi lá, bateu e converteu. Ainda deu tempo de Gabriel Barros também ser expulso pelos goianos. Com 2 a mais, o São Paulo aproveitou para descansar, mas Serreirinha fez mais um. Placar final, 3-0 São Paulo. Já o Cuiabá foi para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. E não se acuou. Os dois times criaram boas chances e qualquer um poderia ter aberto o placar. No caso, a sorte sorriu para os gaúchos. Ou melhor, para o argentino Cristaldo. Ele cruzou da quina da área. Ninguém desviou, e a bola só parou no fundo da rede. O próprio artilheiro disse que foi um gol sem querer. Resultado final, 1-0 Grêmio. Outro clube que já começa a passar aperto é o Corinthians. O time da capital paulista foi para o interior encarar o Bragantino. O Massa Bruta não precisou nem de 5 minutos para abrir o placar. Vitinho foi lançado em velocidade nas costas de Mateuzinho e fora da área, deu um chute no cantinho. O Timão até chegou a empatar com Pedro Henrique, mas a posição de impedimento não deixou o placar mudar. Fausto Vera também perdeu grande chance para os alvinegros. Falando assim, nem parece que o domínio foi todo do Bragantino, que com a vitória se tornou o novo líder. Outro clube que vem embalado no campeonato é o Botafogo, que meteu 5 gols no Juventude em terras cariocas. Com apenas 4 minutos, Júnior Santos abriu o placar em sobra de escanteio. Pouco depois, Tiquinho Soares fez o segundo, de pênalti. Antes do fim da primeira metade, Lucas Freitas, que fez a falta para o pênalti, tomou o segundo amarelo e foi expulso. A volta do intervalo também foi acelerada no lado do Fogão, que fez o terceiro com Danilo Barbosa em menos de 10 minutos. Em cobrança de falta, Savarino fez o seu, 4-0 para o Botafogo. Jacob Mendes fez o último na partida. Ainda deu tempo do Juventude diminuir perto dos acréscimos, com o zagueiro Danilo Bosa. 5-1 e moral lá no alto para o time da Estrela Solitária. Já no Paraná, o Atlético recebeu o Internacional e manteve a invencibilidade dentro de casa. A última derrota do Furacão foi em julho do ano passado, para o Flamengo. Indo para o jogo, as duas equipes se estudaram muito e poucas chances foram realmente perigosas. Quando o perigo apareceu, Borré perdeu um gol inacreditável por duas vezes na mesma jogada. Fase péssima do atacante colorado. Para o rubro-negro, bastou um desses lances que não parecia dar em nada. Canóbio chapou no ângulo para abrir o placar. E o uruguaio parecia querer muita emoção nesse jogo, viu? Faltando menos de 5 minutos para o fim da partida, ele tomou 2 cartões amarelos em 40 segundos. Um feito para poucos. Sorte que com o pouco tempo do relógio, o Atlético conseguiu garantir os 3 pontos. E no confronto que colocou os dois favoritos ao título frente a frente, o resultado foi um empate desanimado. Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo com cara de domingo à noite. Foram várias quase grandes chances para os dois lados. Vale lembrar que o Abel Ferreira nunca ganhou dos cariocas pelo Campeonato Brasileiro. São 4 empates e 4 derrotas para os alviverdes. Na tabela, o Flamengo está empatado na liderança com 7 pontos e o Palmeiras ficou lá no meio, com 4. A rodada também reservou alguns clássicos. Flu e Vasco jogaram no Maracanã durante a tarde de sábado. Aos 10 minutos, Marcelo já tinha tirado uma bola quase em cima da linha e no ataque fez um cruzamento perfeito. O Ganso mal precisou se mexer para empurrar a bola para o fundo da rede. Já no segundo tempo, Samuel Xavier conseguiu cruzar depois de confusão na área e Martinelli aumentou para o Flu. 2-0 para os mandantes. E menos de 2 minutos depois, foi a vez do Vasco alçar a bola na área. Verrete subiu mais alto que os dois defensores e aproveitou que o Fabio saiu mal do gol. O cabeceio bateu caprichosamente no travessão e entrou. 2-1. O centroavante até chegou a empatar o jogo, mas estava em posição irregular. Depois disso, Fábio e Léo Jardim tiveram de trabalhar em diversas boas finalizações para manter o resultado do jeito que estava. No fim, o placar se manteve inalterado em um dos melhores jogos da rodada. Outro ótimo clássico foi o Bavi no Barradão. Os dois times jogaram para cima desde o começo. O Bahia tentando mais com chutes longos e o Vitória com cruzamentos altos. E foi num lance assim que os donos da casa viram Mateuzinho cabecear e aproveitar o próprio rebote para fazer 1-0. As defesas de ambas equipes vacilaram e deixaram boas chances pelas pontas. Mas Marcos Felipe e Lucas Arcanjo estavam em dias inspiradíssimos no gol. No alto, embaixo, sozinho, bola desviada, nada parecia que ia passar dos paredões. Mesmo quando a finalização não era no gol, os goleiros estavam inteiros para fazer a defesa. Um grande dia para eles. Mas nem tudo são flores, né? Em cobrança de escanteio do Vitória, Wagner Leonardo ficou na frente do goleiro tricolor e testou para o fundo da rede sem muita resistência. A jogada gerou muitas reclamações por supostamente atrapalhar a movimentação do goleiro. Falta ou não, o gol foi considerado legal pelo árbitro e não demorou para a reação dos visitantes. Tarciano aproveitou um chute desviado e ficou cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo. Com uma frieza extrema, ele resolveu dar uma cavadinha, mas a força foi muita e a bola bateu no travessão. Ainda bem para o Bahia, que Biel estava esperando o rebote e completou para o gol. 3 minutos depois, o camisa 9 Everaldo recebeu na entrada da área e desceu o sarrafo. Foi uma senhora porrada na bola, que bateu no travessão e entrou com tanta velocidade que o goleiro mal conseguiu se mexer. O 2-0 virou 2-2 e ficou assim até o final. Por fim, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram lá na Arena MRV. E pela primeira vez, o Galo conseguiu vencer seu maior rival dentro de seu novo estádio. Não foi um jogo muito complicado para os donos da casa, que dominaram os celestes o tempo todo. O primeiro gol dos alvinegros surgiu de um lindo lançamento de Scarpa, que achou Zaratio sozinho na área. O argentino deu um voleio e marcou. Ainda no primeiro tempo, Hulk chutou sem dominar e pegou muito mal na bola. Sorte dele que ela passou no meio da área, onde Paulinho estava. O atacante só desviou para o fundo da rede e aumentou. 2-0. E como vimos no clássico baiano, ainda é um placar perigosíssimo. Então o Galo fez questão de matar o jogo. Nos acréscimos da primeira metade, Guilherme Arana chutou de longe e o goleiro da Raposa aceitou. 3-0 pro Atlético. O segundo tempo foi apenas segurar o resultado e descansar os jogadores. Para fechar a rodada, Fortaleza e Criciúma tiveram seu jogo adiado e ainda não tem data para acontecer. Ufa! Cada clássico maluco que rolou nesse fim de semana. Qual deles foi o melhor para você, Matheus? E o Galo com a primeira vitória no campeonato? Será que finalmente acordou?
Olha, Bruno, sem dúvidas, para mim foi o jogo do Galo. Vitória no clássico é sempre bom para dar aquela levantada na moral do time. E agora, voltando pro vôlei, conta pra gente como anda a Superliga Masculina.
Olha, Matheus, a final está sendo definida neste exato momento. Joinville e Bauru estão se enfrentando na casa do time paulista pelo jogo 3 das semifinais. A primeira partida foi vencida pelo Bauru por 3-2. O jogo de viradas teve os donos da casa fazendo 1-0. O Joinville virou, com um set sendo ganho por 33-35, mas a torcida ajudou e os paulistas viraram de novo. No jogo 2, em Santa Catarina, foi parecido. O Bauru começou na frente de novo, mas dessa vez não teve virada. Ninguém conseguiu tomar a frente até o tie break. E nem no set decisivo, a distância entre as equipes aumentou. Em vez dos 15 pontos tradicionais, a quinta parte acabou em 21-19 para o Joinville. Um verdadeiro teste para os torcedores dos dois lados. E quem passar hoje vai pegar uma pedreira lá da outra chave. Na fase de pontos corridos, foi a equipe que passou na última vaga e que só garantiu a classificação na última rodada. Então, enfrentou o líder absoluto nas quartas. O Cruzeiro pegou a liderança da primeira fase perdendo apenas um jogo. Aí esse tal time surpresa vira o rumo das apostas e ganha. Os atuais bicampeões da Superliga foram eliminados. Já nas semis, a moral estava lá no alto. Foram com tudo para cima do Guarulhos. Ganharam fora de casa, de virada, por 3-2. E dentro de casa, por 3-0. Essa história, que parece mais um roteiro de filme, é na verdade do Campinas, que conquistou sua vaga na final na última quinta-feira. O time cresceu nos momentos decisivos e criou uma casca muito dura, além de mostrarem um vôlei excelente dentro de quadra. O caminho não foi fácil e a chance é única. Uma recuperação histórica. Agora, fala pra mim, Mário. Você acha que o Campinas vai fazer história? Ou o favorito pra final é quem passar hoje? Uma boa noite pros meus queridos apresentadores e ótima semana pra todos os ouvintes.
É, Bruno, eu acho que o Bauru vem muito forte, principalmente com o Darlan quebrando recorde atrás de recorde. E agora, bora ver o que rolou no esporte mundial no nosso tradicional giro pelo mundo?
Bora, Mari!
Destaques internacionais.
Para isso, chamamos Felipe Domingos.
Boa noite, Mari, Matheus, especialmente a você, ouvinte do Tiro Livre. Vem comigo para a gente conferir o que rolou no melhor do esporte internacional nessa última semana. Começando pelo tradicional e mais antigo campeonato do mundo, a Copa da Inglaterra, ou FA Cup, teve sua final definida, e vem clássico por aí. No sábado, o Manchester City se classificou após vencer o Chelsea pelo placar de 1-0. Pelo lado do Chelsea, não podia ser diferente. O destaque artilheiro da equipe, Cole Palmer, até tentou, mas jogadas pararam todas nas mãos do goleiro Ortega, que vem substituindo o brasileiro Ederson. Mesmo pressionando desde o início da partida, o gol do City só foi sair aos 84 minutos do segundo tempo. Depois de Petrovic afastar mal o cruzamento de Kevin De Bruyne, a bola acabou nos pés de Bernardo Silva, que mandou para dentro do gol. O adversário do City na final será seu grande rival de cidade. O Manchester United venceu o Calvert City da segunda divisão do campeonato inglês em um jogo que os torcedores do United querem esquecer. A equipe treinada por Erik ten Hag abriu o placar aos 23 minutos com McTominay após cruzamento de Dalot. O segundo gol veio do final do primeiro tempo com Maguire após batida de escanteio. E logo no começo da segunda etapa, Bruno Fernandes fez o terceiro gol da equipe. Mas quem achava que o jogo já estava resolvido se enganou. O Calvert City foi pro ataque e aos 71 minutos, Fábio Tavares cruzou a bola na cabeça de Ellie Sims, que cabeceou pro fundo das redes. 8 minutos depois, Callum Ohio recebeu a bola de frente pro gol. A bola desviou em Wan-Bissaka e encobriu o goleiro Naná. 3-2. E o que estava ruim pro United piorou. No último minuto dos acréscimos, a bola cruzada na área. Chute e Wan-Bissaka de novo apareceu para desviar a bola. Só que dessa vez, com o braço. Pênalti pro Calmette. Haji Wright foi pra cobrança e fez aquela clássica. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Na prorrogação, nada aconteceu. 3-3. E vamos pras penalidades. O Manchester começou batendo, quis dar aquela emoção pro jogo. Casemiro, que vem sendo muito criticado na Inglaterra, perdeu o primeiro. Sorte é dele que seus companheiros fizeram os outros quatro, enquanto Callum e Ben Chife perderam pro Calmette. Foi no quase, mas o Manchester se classificou. Dessa forma, o derby de Manchester está marcado para o dia 24 de maio no tradicional Wembley. E aí, qual que vai ser a sua aposta para essa final, Mari?
Ah, Felipe, eu vou torcer pro United, né? Mas não tem jeito, o City vai amassar. E Felipe, conta pra gente como foi o El Clássico na Espanha entre Barcelona e Real Madrid.
Pra começar, já vou falar que foi jogado, viu, Mari? Diferente do último encontro das duas equipes na Copa do Rei, dessa vez, as duas equipes jogaram bastante. Os times tiveram diversas chances durante o jogo. Ninguém se sobressaiu em cima de ninguém dessa vez. Jogo bom de se ver. E quem saiu na frente do placar foi o Barcelona. Rafinha bateu escanteio na cabeça de Christensen, que meteu pro fundo do gol. Mas o Barça atacava de um lado e o Real Madrid contra-atacava do outro. Lucas Vázquez recebeu no lateral, passou pro João Cancelo e foi derrubado pro Cubarsí dentro da área. Vini Júnior pegou a bola e bateu pro fundo do gol. Com esse gol, Vini se tornou o brasileiro com mais gols no El Clássico, 7, ultrapassando Evaristo de Macedo e Ronaldo, cada um com 6. No meio do primeiro tempo, ainda teve polêmica. Rafinha bateu mais o escanteio e Yamal desviou a bola no primeiro pau. Mas o goleiro madrilenho tirou. A questão é, na Espanha, não tem a tecnologia da linha do gol. Ou seja, ficou aquela dúvida se a bola tinha entrado ou não por inteiro. O VAR demorou a tomar sua decisão, pois não tinha uma câmera que mostrasse a bola e a linha perfeitamente. Na dúvida, a decisão foi de não dar o gol. Mas a coisa repercutiu. Logo após o lance, o presidente da Liga Espanhola postou uma série de fotos de notícias sobre como a tecnologia pode não ser tão precisa. Com a legenda, abre aspas, sem comentários, e o jogo seguiu mesmo assim. No segundo tempo, Yamal cruzou uma bola na área. O goleiro Lunin defendeu, mas sobrou nos pés de Fermín López, que ampliou para o Barcelona. 4 minutos depois, Vinícius Júnior achou mais um daqueles cruzamentos que ele é especialista. Dessa vez, para Lucas Vázquez, que finalizou para dentro das redes. Nesse momento, as duas equipes foram para o ataque. O Barcelona atacava de um lado, o Real Madrid contra-atacava do outro e vice-versa. E quem fez o terceiro foi o Real. Mais uma vez, Vázquez apareceu do lado direito, cruzou a bola, que passou por todo mundo, e sobrou para o Jude Bellingham finalizar sozinho no segundo pau, desempatando e virando o jogo. A vantagem, que era de 8 pontos do Real sobre o Barcelona, sobe para 11. Após o apito do juiz, os torcedores madrilenhos já gritavam campeões. Com essa vitória, o Real consegue o feito que nunca tinha acontecido. É a primeira vez que uma das duas equipes vence todas as partidas sobre o rival em uma temporada com mais de um jogo. Foram 3 vitórias, 2 na La Liga e 1 na Copa do Rei.
E vitória com direito a outra belíssima atuação do Vini Júnior, né, Felipe? E semana passada você falou que iniciaram os playoffs da NBA. Conta pra gente agora como foram os primeiros jogos das conferências Oeste e Leste.
Os jogos começaram no último sábado e já teve gente que saiu na frente com certa facilidade. Foram 8 jogos, 4 de cada conferência. Começando pela Conferência Oeste, o líder Oklahoma recebeu o Pelicans vindo do play-in. Ideológica, Oklahoma, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, venceu o jogo por 94 a 92. O Lakers foi até Denver enfrentar Nikola Jokic, que deve receber o prêmio de MVP da liga nas próximas semanas. E o sérvio realmente parece ser de outro mundo. Foram 32 pontos, 12 rebotes e 7 assistências na vitória de Denver. Na disputa entre Kevin Durant e Anthony Edwards, deu vantagem para o jovem Timberwolves. A equipe venceu o Phoenix Suns por 120 a 95. E na série mais esperada da conferência, Dallas viajou até Los Angeles para enfrentar os Clippers. Na disputa de quarto e quinto colocado, o Clippers saiu com a vantagem, 109 a 97. E destaque para James Harden, com 28 pontos, 2 rebotes e 8 assistências. Na Conferência Leste, os resultados seguiram a mesma lógica. Quem era melhor colocado venceu seu jogo. O líder Boston venceu Miami com facilidade, 114 a 94. Os Knicks, segundo lugar da conferência, com apenas 3 jogadores no banco de reserva, também venceram, 111 a 104 contra o Philadelphia. Os Bucks, que não contam com Giannis Antetokounmpo para a primeira série dos playoffs, viu Damian Lillard liderar a equipe, 35 pontos só no primeiro tempo, 6 rebotes e 3 assistências na vitória contra o Indiana Pacers. E no último jogo, os Cavaliers venceram o Orlando Magic por 97 a 83.
Os playoffs da NBA estão só começando e você acompanha tudo aqui pelo Tiro Livre.
Exatamente, Mari. E Felipe, pra fechar o quadro internacional dessa semana, fala pra gente, teve mais brasileiro classificado para as Olimpíadas de Paris?
Teve sim, Matheus. O Brasil garantiu mais 4 vagas na Olimpíada de Paris. Viviane Lira e Caio Bonfim garantiram sua presença em Paris após o Mundial de Marcha Atlética na última semana. Os dois marchadores já têm índice que os garantem a participação nas provas individuais na competição. Mas o quinto lugar no Mundial na categoria de revezamento misto garantiu a vaga da dupla brasileira. Falando em duplas, Bárbara Seixas e Carol Solberg também vão a Paris. As brasileiras conseguiram chegar à semifinal da etapa de Tepic no México, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, e vão representar o Brasil também.
É, Felipe, as esperanças pro vôlei de praia são altas, né? Brasil sempre favorito.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
E no quadro opinativo dessa semana, nosso apresentador Matheus Batista ficou encarregado de comentar sobre a convocação da seleção feminina de vôlei para a Liga das Nações.
Exatamente, Mariana. Boa noite para você, uma ótima noite para todos os nossos ouvintes. Depois da decisão de Superliga ontem, nada mais justo que começar a falar sobre a temporada de seleções do nosso querido voleibol, não é mesmo? Por enquanto, temos 42 atletas convocados, 12 na seleção masculina e as 30 da feminina. O técnico José Roberto Guimarães já divulgou a lista completa das atletas inscritas para a Liga das Nações, enquanto o Bernardinho ainda não revelou os outros 18 nomes da lista masculina. Vale lembrar que são abordagens diferentes. Bernardinho, na equipe masculina, preferiu esperar a conclusão da Superliga Masculina de Vôlei e outras competições internacionais para poder chamar todos os atletas. Por conta disso, nomes como Fernando Cachopa, Bruninho, Lucarelli, Leal, dentre outros medalhões, ainda não foram chamados. Até o momento, a lista masculina tem apenas nomes de São José, Minas, Suzano e Cruzeiro. O único levantador até agora é o Matheus Brasília, do São José, assim como o único oposto, Felipe Roque, também do time paulista. Isaac, do Minas, Judson, do Suzano, Lucão e Otávio, ambos do Cruzeiro, são os centrais. Alê, também do Cruzeiro, e o Mike, do Minas, são os líberos. Os ponteiros são Arthur Bento e Paulo, do Minas, Daniel Muniz, do Suzano, e Douglas Souza, do São José. Vale lembrar que o Douglas foi campeão olímpico no Rio de Janeiro e se aposentou da seleção depois de Tóquio. Porém, mesmo chamado, Douglas não aceitou voltar, o que é uma grande perda para a seleção. Especulado no Cruzeiro para a próxima temporada, ele é o principal ponteiro do vôlei brasileiro ao lado do cubano Miguel Lopes. Ele também seria de enorme ajuda para o time brasileiro, até por conta de algumas lesões que Lucarelli enfrentou nos últimos anos e também da instabilidade do Leal no passe. Outros nomes como Honorato, Lucas Bergman, Rodriguinho e Vacari também devem pintar na convocação. Mesmo sendo ótimos jogadores e bem promissores, nenhum deles entrega tanto equilíbrio no passe e no ataque quanto Douglas. Mas não adianta a gente chorar pelo leite derramado não, viu? Por mais que o ponteiro do São José seja uma peça que faz falta na seleção, ele não é insubstituível. Lucas Bergman tem apenas 20 anos, enquanto Vacari, Rodriguinho e Honorato têm 27. São jogadores bons, jovens e que vão continuar em alto nível até depois de Paris. Temos reposição e temos muitos outros jogadores que devem ser chamados. Franco, Abuba, Alan e Darlan para a posição de oposto, Flávio para a central, Luquinhas, Thales e Rogerinho como líberos, e além do Bruninho e do Cachorro para os levantamentos, na minha opinião, o Bernardinho tinha que chamar levantadores jovens e promissores para treinarem junto à equipe e já pegarem mais experiência visando os Jogos de Los Angeles em 2028.
Na minha opinião, Matheus, o Brasil precisa renovar a seleção como um todo, né? Mas ao mudar o levantador, muda também o estilo de jogo da equipe toda. Então seria essencial pensar nisso mais cedo. E agora, vamos falar um pouco da seleção feminina?
Perfeito, Mari, bora lá! Zé Roberto já divulgou a lista das 30 jogadores para a Liga das Nações. Claudinha, Dani Lins, Giovana, Macris e Roberta são as levantadoras. Kizzy, Lohaina, Lorene, Rosa Maria, Sabrina e Tainara são as opostas. As ponteiras são Ana Cristina, Gabi, Helena Wenck, Júlia Bergman, Maiara Basso, Mayra Cipriano, Natália e Prida Reut. A Denísia, Carolana, Carol Gataz, Diana, Luzia, Júlia Cudes e Thaisa são as centrais, além de Camila Bright, Laís, Natinha e Naime como líberos. Os principais destaques são a volta de 5 jogadoras bem experientes. A Denísia, Claudinha, Natália, Carol Gataz e Camila Bright, além da convocação de algumas jovens bastante promissoras, como Helena, Luzia, Diana e Júlia Bergman. Porém, assim como no caso do Douglas, a Bright já disse que não vai aceitar a convocação. Em entrevista ontem na decisão da Superliga, a líbero de 35 anos disse que, por conta dos seus dois filhos e da rotina desgastante de viagens, não quer mais retornar para a seleção. Por mais que Natinha e Naemi tenham uma briga extremamente equilibrada pela posição e que as duas sejam excelentes líberos, elas não estão no mesmo nível da Bright. Camila Bright está em uma prateleira acima no voleibol mundial, dividida junto com a italiana Mônica De Gennaro e a dominicana Brenda Castillo. Traçando um paralelo, é a mesma situação com a Boscovic e a Egonu. São jogadoras excepcionais e que estão muito acima de todas as outras, mesmo que essas outras sejam atletas de nível altíssimo. E convenhamos, gente, o voleifã implorou muito por essa volta da Bright. Na final da Superliga ontem, por exemplo, o ginásio inteirinho em Recife gritou "ão, ão, ão, Bright a seleção". As redes sociais foram inundadas de pedidos para a volta dela e até mesmo a Alice, filha da líbero, pegou o microfone da mão dela em uma entrevista e disse que a mãe gostaria de ir para Paris. Mas ela não quer, gente. Só nos resta aceitar e lamentar bastante. E mesmo que agora não seja o momento de fazer testes, é crucial que Naemi e Natinho tenham mais concorrência nessa posição de líbero, porque as duas ainda não mostraram todo o seu potencial na seleção. Laís, do Sesc Rio, fez uma excelente temporada e foi convocada com muitos méritos. Leia, líbero na Rio 2016, e até mesmo Kika, jogadora do Pinheiros, também mereciam uma chance nessa Liga das Nações para mostrar como são dignas de vestirem a amarelinha, ou melhor, a camisa azul de líbero. Outra jogadora que eu não sei se vai aceitar a convocação é a ponteira Natália, campeã em Londres 2012. A gente tem três ponteiras já garantidas em Paris: Gabi e Ana Cristina como titulares e Júlia Bergman na reserva. Mas nessa temporada, a vaga de quarta ponteira ainda está em aberto. Mayara Bassi e Pridaroit, principais favoritas para a posição, não foram consistentes nessa temporada e agora estão vendo sua vaga em Paris ameaçada. Com isso, Natália foi convocada. Um nome de peso, que conhece a seleção e sabe o peso de jogar não só uma, mas três Olimpíadas. Ela também é uma figura de liderança, tanto que foi capitã em Tóquio e também fez uma boa temporada no voleibol russo. Mesmo assim, ela já recusou a convocação para a Liga das Nações de 2022 e também já deu entrevistas dizendo que seu ciclo na seleção está fechado. Mesmo assim, é um bom nome se aceitar a convocação, especialmente pela sua liderança e experiência em quadra. Agora, o principal dilema desse ciclo, a posição de oposta. Mas calma, torcedor, pode ficar tranquilo. Kizzy foi eleita a melhor jogadora da Superliga e Rosa Maria tá destruindo no vôlei japonês. Lorene também fez uma boa temporada e a Lorena é um excelente nome pro futuro, salvando o Bergamo de cair pra segunda divisão na Itália. Opções a gente tem de sobra, com um conjunto muito bom e equilibrado. Agora, o que falta mesmo é parar de fazer o saque copinho e também acabar com essa história da prata com gostinho de ouro e lutar pelo lugar mais alto do pódio. Mesmo que a Turquia, Estados Unidos e Sérvia venham muito embaladas, o Brasil sempre cresce na Olimpíada e a chance de ouro nos dois naipes é bem grande. Nosso opinativo fica por aqui. Uma boa noite a todos e até daqui a pouquinho.
E agora, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Foi divulgada na última sexta-feira a terceira chamada da lista de espera do SISU 2024-1. Os candidatos têm até as 4 horas da tarde do dia 24 de abril para solicitarem a matrícula.
O link de inscrição está disponível no site do Comunica UFO. Além disso, vale lembrar que os candidatos que estão ingressando nos cursos de graduação da UFO via SISU 2024-1 terão início de suas aulas no próximo dia 20 de maio.
E a UFO também abriu vagas de estágio na rede de biotérios de roedores, a REBIR.
As vagas estão disponíveis para os cursos de Ciências Biológicas, Biomedicina, Biotecnologia, Medicina Veterinária e Zootecnia.
O estágio exige disponibilidade de 20 horas semanais e do cartão de vacinação completamente atualizado.
A função dos estudantes será de auxiliar nas funções gerais dentro do biotério, incluindo tarefas administrativas.
Para se inscrever, é só seguir o edital disponível no site comunica.ufo.br dos dias 13 a 27 de maio.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @TiroLivreUFO.
Aproveite e curta a página da Rádio Universidade FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
E olha, você que curte o nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só.
Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM pra gente marcar essa visita. Vai ser um prazerzaço te receber aqui na nossa casa.
Essa edição foi produzida por Bernardo Júnior, Bruno Stocco, Felipe Domingos e Miguel Santiago. Apresentada por mim, Mariana Gulo, e pelo meu parceiro Matheus Batista. Edição de Benício Batista, revisão de Patrícia Amaral, apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Mari, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Matheus, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.